UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está acompanhando a Rádio UFMG Educativa, o programa é o Conexões, que traz cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos e a gente vai junto aqui dentro da FM 104,5, a estação do conhecimento. Bom, além do Egito, Líbia, Bahrein, Iêmen, também entraram na lista agora os países árabes que lutam contra os seus governos. Uma lista de pessoas, né, que vão às ruas, que protestam com relação à situação nos países. Mas nenhuma dessas manifestações ocorreria ou seria noticiada pela mídia se grande parte da população não se envolvesse. Cidadãos são os principais atores, protagonistas para a ocorrência dessas mudanças, principalmente aí no mundo árabe. Para discutir um pouco sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui dentro do nosso programa no Conexões, pelo telefone, ao vivo, o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Luiz Arnaud. Bom, professor, antes de tudo, muito obrigado pela presença e um bom dia, professor.
Bom dia, Elias. Eu que agradeço o convite.
Professor, eu queria que o senhor nos ajudasse um pouco a entender uns conceitos que às vezes a mídia, nós da mídia, confundimos muito. A gente fala em revolta, revolução, rebelião. Esses movimentos que estão acontecendo, em linhas gerais, né, nos países árabes, como é que o senhor classificaria, qual que seria o conceito ideal, hein, professor?
Olha, de fato, Elias, me parece que é difícil, nesse momento, no pleno processo em aberto, definir precisamente o que isso está sendo. É uma revolta, é uma rebelião, é um movimento de contestação de um poder centralizador, ditatorial, autocrático, mas pensando na ideia de revolução, ela tem um componente de violência, de uma certa violência, mas uma mobilização, que em algum momento foi identificado com esse conceito, principalmente a partir da Revolução Russa, né,
isso,
que fez uma releitura da Revolução Francesa. Mas eu estou pensando um pouco na definição da Hannah Arendt, quando ela diz que a revolução só... O que é uma revolução? Ela diz, são aqueles movimentos que pretendem instaurar, instituir um governo da liberdade. Então, acho que valeria a pena, ou nesse momento é pouco, não me sinto seguro para precisar.
Sim, é muito prematuro ainda, né?
Eu acho que o processo está em aberto, nós não sabemos onde isso vai dar. Isso
Sim.
pode acontecer uma reviravolta daqui a alguns meses, que já aconteceu em outros momentos da história, como pode, de fato, inaugurar o novo, né? Só a título de exemplo, vamos pensar na revolta contra o Shah em 79, no Irã, que se esperava uma coisa libertadora e, no entanto, produziu uma república islâmica. Ou, ainda, pensar que o governo egípcio atual o governo egípcio está sendo exercido por militares que foram formados, treinados, faziam parte do governo do Mubarak. Então, é
Sim.
difícil ainda pensar onde isso vai desembocar.
Uhum. Professor, até para falar no Mubarak, antes dessa situação toda no Egito estourar, por exemplo, em janeiro de 2011, um mês atrás, todo mundo chamava o Mubarak de presidente do Egito. Depois, em fevereiro, ele começou a se chamar de ditador. O que o senhor acha disso? A mídia é um pouco confuso isso, né, professor? Como é que se transforma em ditador de uma hora para outra?
Eu acho que a mídia, ela... Assim, me desculpem os jornalistas, mas no geral...
Fica à vontade, professor.
No geral, até discuto isso com alguns colegas, me parece que, no modo geral, a mídia é pouco precisa do ponto de vista conceitual. Né? Ela vai, muitas vezes, no calor da fala oficial, do release, ou então da onda. Então, ela reproduz informes sem pensar criticamente a fonte,
Sim.
sem pensar os termos, e aí ela sai no achismo, né? Ela sai nomeando assim. Do ponto de vista legal, ele era um presidente. Agora, do ponto de vista da prática governativa dele, de como o governo funcionava, ele era um ditador, quer dizer, ele estava em estado de sítio, ou com lei de exceção, desde quando ele subiu no poder na queda do Anastasia. Então, a mídia é muito pouco criteriosa ao lançar mão dos conceitos para indicar certas situações políticas no mundo inteiro.
É isso, por isso que eu comecei, né, a gente começou aqui perguntando mesmo se dá para falar que isso já é uma revolução, e o senhor colocou bem claro que ainda é muito prematuro, né?
Inclusive, se me permite interromper, a questão da precisão, da imprecisão é tão séria que, no caso específico, isso não é um conflito no mundo árabe e também não é um conflito no mundo africano. Porque, veja bem,
Sim.
eu não posso nomear nem o Irã é persa, o Irã não é árabe, eu não posso nomear o Egito, não posso nomear a Líbia, não posso nomear a Tunísia como árabe. Quer dizer, a Tunísia, eles podem ser no máximo mouros, se não africanos. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, o que unifica todos esses países é o fato de serem sociedades de forte influência islâmica, de maioria islâmica, mas não são árabes no seu todo.
Perfeito.
E está todo mundo falando conceito árabe.
Isso, exato.
Não
mesmo
é árabe.
Olha só, então é a questão, o traço da religião é que une, é a característica comum desses países.
É, eu diria assim, que nesse lugar que nós estamos assistindo, que vai ali do Marrocos até o Irã, incluindo o Irã, o que eu vejo duas características que me permite falar isso aqui um todo. Primeiro, forte influência islâmica, embora não exclusiva,
tá.
Particularmente no caso do Egito. Por quê? Porque no caso do Egito você tem uma tradição cristã anterior a São Paulo, é um cristianismo cópita que não passa... Passa longe de São Paulo, que está no Egito, mas a população muçulmana, ou o islão, é forte nessa região também. Segundo, quase todos esses países têm um histórico de luta contra a dominação colonial.
Ah, sim.
Então, eu acho que são duas, o que explica em parte por que os governos são tão centralizados. Eu diria que são essas características. Agora, não é árabe, não.
Isso perfeito.
Isso é outra coisa.
Muito obrigado, professor. Bacana demais. Isso é muito, muito, muito bom. E essa questão, né, às vezes, esse poder centralizador é para resistir à dominação colonial, né?
Eu entendo que sim. Por exemplo, no caso do Egito, tem um detalhe curioso. Quer dizer, um dos episódios que se viu como gota d'água foi um dia da polícia que tem no Egito. Acho que é o dia 25, se não falo a memória. Esse dia da polícia, por que você comemorava um dia da polícia? Porque quando na luta contra o domínio colonial, a polícia teve uma atuação importante. Então você tinha uma comemoração, uma data, que marcava uma luta contra o domínio colonial.
Sim, então, a polícia foi importante nisso, né?
Nesse momento. Aí parece que teve um desgaste, porque o Mubarak quis transformar esse dia num dia de homenagem à polícia, e à polícia que a gente conhece, a polícia que bate no cidadão. E aí deu a gota d'água. Então, ele tem um histórico de luta contra a dominação colonial. Quer dizer, parte desses governos surgiram num discurso que afirmava uma unidade interna em oposição a um dominador estrangeiro.
Perfeito. São 10 horas e 44 minutos. Estamos tendo o prazer de conversar ao vivo com o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Luiz Arnaud. E estamos falando a respeito desses países, né? Egito, Líbia, Bahrein, Tunísia, Iêmen e outros países mais, que, né, a partir de agora o professor deixou muito claro, não são países árabes, não dá para falar em árabes africanos, e sim países com uma forte influência islâmica. E isso é uma forma de trazer todos eles para o mesmo, vamos dizer assim, para a mesma reflexão. Professor, por falar nisso, a gente tem tido notícia também de que é muito importante nessas revoltas que estão acontecendo nesse país aí de forte influência islâmica, o acesso às redes sociais, que as redes sociais estão ajudando muito. O senhor acha que isso é realmente fato ou isso é um mito? O que, que o senhor pensa a respeito disso, professor?
Eu diria o seguinte, pelas informações que chegam, também tentando entender e acompanhando algumas discussões, o Twitter, os blogs, a internet e tal, ela tem de fato sido uma ferramenta importante para permitir a troca de informações e a articulação dos movimentos, né? Mas ela é um veículo, ela é um meio, né? Não, atribuir isso à internet, um poder transformador, um poder mobilizador de per si, como se não tivesse um conteúdo programático, político, uma expectativa de transformação, me parece redução. Mas, assim, é uma ferramenta importante, tem sido um recurso que tem possibilitado a troca de informação entre as pessoas e a articulação e o convite, a convocação para as manifestações. Parece que sim. Esse é um detalhe, uma novidade muito interessante no processo.
Professor, essa cultura desses países aí de forte influência islâmica, eu não sei, a gente tem visto que esses movimentos não aparecem a presença de um líder. Isso faz parte da cultura desses povos? Isso é uma coincidência? O que é isso, professor?
Isso também é uma coisa que é uma novidade. Acho que está todo mundo um pouco assustado. Mas eu não diria que faz parte da cultura. Talvez possa fazer parte de uma certa conjuntura política que esses países estão vivendo. Mas, sob certo aspecto, essa onda, num dado momento, a população vai para a rua, explode, sem exatamente uma liderança, sem exatamente estar sendo conduzido por uma liderança pré-estabelecida, por um partido, por uma instituição muito consolidada, já aconteceu em outros momentos da história. Eu fiquei muito lembrando de dois outros grandes processos. Primeiro, no século XIX, a chamada Primavera dos Povos, ou a Revolução de 1848, que ela começa na França e ela vai na Europa como um todo.
Sim.
Também não tinha exatamente assim um partido o tempo todo articulando. Segundo, a queda do muro no final da década de 80, início dos anos 90, aquele movimento social que derrubou todas aquelas democracias populares no leste europeu, também tiveram essa característica. Então, talvez a explicação passe por uma certa conjuntura política, por um certo esgotamento de certas práticas, por uma certa insatisfação popular que chegue no nível que até então, enfim, é chegado, por um certo renascimento de um movimento social, de uma articulação política, até por uma questão geracional, de repente.
Sim.
Eu fico pensando, e nem tanto por uma questão cultural específica do local, entendeu?
Correto, correto, entendi. A conjuntura, né, independente da característica cultural, né, da identidade cultural.
Eu posso até pensar que uma certa cultura possa ajudar, uma certa cultura local mesmo. Mas me parece que não, que o fenômeno é muito mais um fenômeno de articulação. E aí, no meu entendimento, é muito semelhante, eu não consigo deixar de pensar, que é muito semelhante ao que aconteceu com a queda das democracias populares do leste europeu.
Sim. Professor, essas revoltas, o senhor acha que tem um fundo mais econômico ou é uma questão mais política de luta pela democracia? O que o senhor pensa, professor?
Parece, pelas minhas informações que tem colhido, mistura um pouco as duas coisas. Você tem uma insatisfação com governos autoritários, com governos que são... são pouco abertos à participação política, e ao mesmo tempo uma insatisfação com desemprego, com nível salarial. Parece que as duas coisas confluíram para produzir esse movimento. Inclusive, que eu acho que é um detalhe interessante, que o grosso, não exclusivamente, mas me parece que o grosso das pessoas que estão ocupando as praças é de uma geração que já nasceu sob esses governos que estão sendo derrubados. E esse governo não nos intimida, ao mesmo tempo não satisfaz, preenche as expectativas. Então, as pessoas foram para a rua. Acho que é uma confluência dos dois fatores.
Professor, por falar nas pessoas nas ruas, pelo menos as fotos que eu vejo e tal, a gente vê imagens de homens. As mulheres não participam, são proibidas de ir para a rua, professor?
Não, pelo contrário. Eu até tenho alguns blogs e alguns sites muito ligados à questão de gênero, que eles têm trabalhado no sentido contrário. Falando, olha, existe um grupo aí que está sendo esquecido. Aí eles estão trazendo fotos. E as fotos mostram senhoras, sim, mais velhas, mais idosas, mães de família, e a moçada nova.
Sim.
Existe uma certa forma de pensar aqui, que a gente herdou de uma mídia do Hemisfério Norte, De pensar que é um mundo chauvinista, misógino. Eu acho que claramente tem isso em alguns bolsões, como aqui também tem, né? A Lei Maria da Penha não existe à toa.
Isso.
Mas, pelo contrário, as moças estão atuando, a praça está aí, em várias manifestações. Tem muita moça inclusive, assim. E o interessante é que elas estão manifestando, estão carregando faixa, estão gritando, e todas com lenço. Quer dizer, o fato de ser islâmica, de partilhar daquele credo, de usar aquela indumentária que pra gente aqui, isso é uma coisa medieval, não impede participação. Pelo contrário, a atuação delas tem sido grande. Um dos blogs que eu estava consultando, uma mulher é que estava fazendo ela estava na barreira para impedir que as pessoas entrassem armadas na praça da Taí. Ela estava fazendo a revista nas pessoas. Então, é uma atuação expressiva.
E de certa forma, não aparece na grande mídia, talvez por uma edição de imagens mesmo, né? Para continuar essa ideologia de que esse Oriente é desse jeito, né? Não vamos mexer com eles, né?
A gente pode até pensar isso, mas aí eu fico com medo, Elias, de ser muito conspiratório, sabe? Você teria um Big Brother lá censurando imagens.
Mas, professor, a jornalista sofreu, né, um atentado de estupro, né?
Sofreu. Mas aí é que está interessante. Se você procurar, você vai ver. Ela sofreu um atentado de estupro, tá? Indicação. Mas, ao mesmo tempo, quem a salvou, se você olhar entre o grupo que atirou lá do estupro, que a resgatou, há mulheres também.
Sim.
Então, alguns relatos, alguns depoimentos dizem, inclusive, que antes dessa muvuca lá, dessa confusão toda, as mulheres estavam muito, elas se sentiram muito seguras na Praça Taí. Elas ficavam, inclusive, elas foram um pouco molestadas, elas ninguém encheu o saco delas, foram tratadas como seres humanos normais, assim, não é aquela, a mulher, vamos lá pegá-la, tal. Não, não houve, parece, não marcou a convivência das pessoas na praça uma atitude agressiva em relação às mulheres, hostil em relação às mulheres, pelo contrário, elas foram tratadas como mais umas, mais participantes legitimamente autorizados, enfim,
sim.
com legitimidade.
Ok. Professor, só para finalizar, eu fiquei curioso, né, e nosso ouvinte também deve estar, o senhor poderia indicar um desses blogs para que a gente possa acompanhar a coisa de uma forma diferente do que nos chega?
E agora se me apertou. Mas então, tem, olha, de imagens, tem um álbum do Facebook, pelo menos é um número grande, né?
Sim.
Que ele está exclusivamente para mostrar, chama Woman of Egypt.
Ah,
em inglês,
Mulher do Egito.
É um álbum, e onde que tem aqui várias fotos, e essas fotos todas foram selecionadas para mostrar a atuação das mulheres.
Perfeito. Né?
Não. Essa é a pessoa que criou o blog. Ela falou, olha, quer ver mulher atuando? Olha aqui.
Sim, bacana isso, diferente, né? Tá bom, muito bom, professor. Bom, professor, sim, pois não, professor.
Só outra coisa, Elisa, sobre essa questão do gênero, eu acho que é importante, porque a gente tem a visão estereotipada. E aí, há pouco tempo, fez sucesso no Brasil um livro, que é um livro meio infantil, pela forma, mas o conteúdo nem tanto, que chama Persépolis.
Isso.
Que é de uma estudante iraniana, que vai para a Europa, depois volta. Mas mesmo ela, quando conta com a vida no Irã, pós-revolução iraniana, você vê que não é tão do jeito que uma visão simplificada sugere, né? Ela vestia, usava batom, ela gostava de rock, eles faziam festas noturnas, apesar da proibição. Então não é essa coisa de um mundo de clausura para a mulher.
O mundo não é tão simples como a gente acha que é, o que gostaria que fosse, né? Para explicar tudo, né, professor? Legal. Bom, professor Luiz Arthur, muito obrigado. Luiz Arnaud, muito obrigado pela participação aqui conosco. E nós vamos continuar mantendo contato, tá, professor? Inclusive, o senhor também nos provoque, né? Vendo alguma coisa, falou, olha, é preciso chamar atenção para isso. Fique à vontade, tá bom, professor?
Ok, Luiz. Muito obrigado. Então, espero ter contribuído para alguma coisa.
Com certeza. Um grande abraço e um bom dia, professor.
Você também. Tchau.
Tchau. Esse foi o professor
do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Luiz Arnaud. Ele conversou conosco ao vivo e foi muito interessante porque vários dos tabus, às vezes dos preconceitos que nós temos, a gente pôde tirar um pouco disso, né? Pôde pelo menos questioná-los dentro dessa entrevista. Né? O professor falou o tempo inteiro, olha, não adianta a gente chamar de uma revolta dos países árabes, não é esse o conceito correto. Talvez podemos falar de uma revolta de países com forte influência islâmica. Esses países também teriam uma outra característica em comum, segundo o professor, que é um histórico de luta contra a dominação colonial. Por isso, talvez governos mais centralizadores, como ele mesmo nos contou. É bem interessante. E por último, né, essa questão da participação das mulheres. Uma pequena dica que o professor deu foi no Facebook, não é? Uma página em que você tem a apresentação, né, de, olha, quer ver as mulheres nessas revoltas? Então vá lá, ó. O Woman of Egypt, né, as mulheres do Egito, tá bom? Esse foi o professor Luiz Arnaud conversando conosco ao vivo aqui dentro do Conexões.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.